Fala galera ligada na podosfera internacional e brasileira. Chegamos no episódio 9 do Eixo que o Pariu, podcast que quer dar um chute no balde da mesmice e analisar o futebol de uma forma que a gente gosta e que eu sei que vocês gostam também. Agradecer aí as mensagens da galera que fica incentivando e pedindo mais edições. A gente quer aí ao longo do tempo, né, fazer mais edições durante a semana, mas por enquanto é o que está dando para fazer. Mandem as suas sugestões no arroba Elton Serra, no arroba Léo Gomide, no arroba Pitaco do Gufo com dois Fs, que a gente vai atender sempre aos pedidos de vocês e vamos trocar essa ideia. Hoje aqui comigo, como sempre, os meus reis, os meus ídolos, os meus presidentes, o senhor Elton Serra, direto de Salvador. Fala, Elton.
Fala, Gufo. Um abraço a você, um abraço a Léo, a todo mundo que está ouvindo a gente. Vivemos uma situação diferente nesse país, né? Onde provavelmente iremos falar muito pouco de bola rolando nos próximos dias, infelizmente.
É verdade. E do outro lado, o rei de Belo Horizonte, meu parceirinho, Léo Gomide.
Grande Gufo, um abraço. Saudações também ao Elton Serra, galera do sul do país, de Salvador, mas dos demais estados que nos acompanham aqui, já que falamos mais de outras localidades também, não nos limitamos às nossas localizações geográficas, e a gente torce também para que a gente fale de futebol de muitos estados que a gente condiciona como fora do eixo, mas ao mesmo tempo aqui torcendo para que o Covid-19 não chegue a tantos estados, que nós falemos mais de futebol de outros estados do que ele chegue nos outros estados.
É verdade, só que a gente não tem como escapar da pauta, né? Porque vocês sabem que jornalista vive da notícia e a notícia é a realidade. E a realidade do mundo é que o mundo parou no momento. O futebol é um reflexo. O futebol, na verdade, ele é um termômetro da sociedade. E quando ele se afeta profundamente, a gente vê que as coisas tomaram uma proporção realmente grande. Todos os campeonatos da Europa pararam, fecharam as portas, muitos países fecharam as suas entradas, as suas saídas, inclusive a Argentina ontem fechou as suas fronteiras, ninguém sai, ninguém entra do país. O que a gente está vivendo, amigos, é uma situação única e inédita em pelo menos 100 anos de futebol, 100 anos da sociedade ocidental e oriental. A CBF também cancelou todas as suas competições nacionais. A disputa agora é para ver quais estaduais fecham as portas ou não. Queria também que vocês falassem um pouco sobre as federações dos seus estados, porque aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul não há nenhuma manifestação oficial da federação sobre o caso, se vai se fechar, se vai nos fechar, se vai parar o gauchão ou não. Tivemos jogos ontem com portões fechados e, a princípio, há jogos na semana que vem. Eu imagino que hoje a federação vai fazer algum tipo de manifestação sobre isso. Então, vamos começar, Elton Serra, aí, a sua perspectiva, a sua visão sobre tudo que o mundo está vivendo em torno do Covid-19.
Olha, Gufo, é muito importante isso que está acontecendo, pelo menos um movimento que partiu da Europa, né? Porque foi aí o continente mais atingido, né? Junto com a China, que foi o epicentro do Covid-19. Mas a gente viu os campeonatos europeus pararem, a NBA parar, né? E os demais esportes americanos que estão nesse momento em atividade, tanto profissionais como universitários. E aí a gente vem para a América do Sul, a Conmebol fez esse movimento primeiro e a CBF acabou aderindo, obviamente, com o bom senso, até com um pouco de atraso, né? Mas a gente percebe que o futebol brasileiro é tão desorganizado quando a gente vê a Copa do Brasil parar e a Libertadores também, né? A partir dessa semana. E a CBF, né? Politicamente diz, federações, se resolvam, vocês é que vão decidir se seus campeonatos vão continuar ou não. Aqui na Bahia, e além da federação, ainda tem as autoridades locais, né? Porque a Prefeitura de Salvador determinou que todos os eventos que tenha público acima de 500 pessoas estão cancelados. Está cancelado. Só que a federação manteve o jogo do Vitória contra o River pela Copa do Nordeste. Tivemos público acima de 500 pessoas, obviamente, no Barradão, quando o Vitória venceu o River do Piauí. O campeonato estadual teve jogo também no interior do próprio Vitória, jogando contra o Jacuipense. Tivemos mais de 1.000 pessoas no estádio Eliel Martins, em Riachão de Jacuípe, que fica em cidade próxima de Feira de Santana, onde aconteceram os primeiros casos do Covid-19 na Bahia. Então, há uma mobilização nacional, mas há uma desorganização no momento em que você precisa fechar todos os eventos, né? Não só evento de futebol, eventos. E aqui na Bahia há uma bagunça total. Semanas depois do carnaval, a gente está vivendo essa situação, né? A Liga do Nordeste vai se reunir na terça-feira. Então, para quem está ouvindo, até nesse momento a Copa do Nordeste continua. Até o momento em que gravamos esse podcast. Mas o presidente, o Eduardo Moraes, é contra a paralisação. O Eduardo Rocha, perdão, é contra a paralisação. Ele disse que não há calendário, que, enfim, não é possível paralisar porque a Copa do Nordeste já vai se estender até o brasileiro. Quer dizer, ele está preocupado muito mais com o calendário do que com as vidas, né? A mesma coisa disse o presidente da Federação Goiana, que é contra a paralisação, né? O André Pita, que disse que a decisão da CBF é completamente diferente dos estaduais, porque nas competições nacionais existem as viagens de um estado para outro, os atletas vão para o aeroporto, e no Campeonato Goiano as viagens são locais, como se isso que determinasse, né, a mobilização, né, das autoridades para paralisar, né, as viagens de avião. Quer dizer, há uma desorganização ainda muito grande no futebol brasileiro para que a gente possa controlar, né, esse vírus, essa pandemia que tomou conta do mundo.
É verdade, a situação ela está calamitosa em vários lugares e assusta, né, gente, como as autoridades ainda não levaram a sério no Brasil. E a gente pode até falar do próprio presidente que contraria, quer dizer, as decisões do seu próprio Ministério da Saúde, e é muito irresponsável como líder da nação o que ele fez ontem. É um exemplo negativo para a população. E aí temos vários líderes religiosos também que fazem declarações absurdas. Léo Gomide, qual é a sua opinião, sua visão sobre tudo o que está acontecendo aí no Brasil, no mundo e em Minas?
Bom, Gufo, temos de pontuar, né, que neste último domingo, ainda em meio aos jogos, na verdade todos os jogos deste último domingo pelo Campeonato Estadual aconteceram às 4 horas da tarde, não tivemos jogo às 6 ou às 7 horas da noite. Em meio à partida que acompanhava, na verdade, dois jogos simultaneamente, né? Estava de olho em Cruzeiro e Coimbra, e também no jogo do Patrocinense contra o América. A Federação Mineira de Futebol, através do Leonardo Barbosa, que é o diretor de competições, enviou à imprensa o ofício, né, em que a Federação suspende a partir do dia 17, que é esta terça-feira, os campeonatos, tanto do módulo 1, como aqui é chamado o Campeonato Mineiro da Primeira Divisão, como também do módulo 2, que é o campeonato de acesso, né, para o ano de 2021, por prazo indeterminado. Os jogos aconteceram com portões fechados, seja na capital, seja no interior. O Atlético, por exemplo, jogou aqui na região metropolitana, que podemos chamar de interior, Nova Lima, contra o Vila, portão fechado. O América enfrentou o Patrocinense em patrocínio, também portões fechados. O RT jogou em Patos com portões fechados. Enfim, não tivemos presença de público. Então, por hora, até segunda ordem, não temos a próxima rodada, que aconteceria somente no próximo final de semana, já que neste meio de semana, a princípio, teríamos os jogos pela Copa do Brasil, em que dois mineiros ainda estão na disputa, né? O Cruzeiro precisa ir a Alagoas, né, para enfrentar o CRB, e o América receberia a Ferroviária na Arena Independência para o segundo jogo. Então, agora é aguardar. Eu considero prudente, né? Não tem nem como ser contrário à medida da Federação Mineira de Futebol. Acredito que até a medida de ser contrário também à medida da CBF. Nós temos que lembrar, né, que os calendários eles se sobrepõem, né? Vem primeiro o calendário da Conmebol, que se sobrepõe ao da CBF, que se sobrepõe sobre as federações que organizam os campeonatos estaduais. Como isso será reorganizado depois, não temos, né, como, por hora, imaginar como será, né? Se teremos uma extensão lá no mês de dezembro do Campeonato Brasileiro, e aí o efeito dominó vai estender o calendário e começarmos 2021 com jogos somente ali no início de fevereiro, se teremos um mês de pré-temporada, enfim, os calendários se sobrepõem e depois vão precisar se reorganizar para manterem as datas, né? Ou para remanejarem as datas. Para mim, totalmente coerente, sensato, houve sensibilidade, né? Mas aí entra a discussão que daqui a pouco a gente vai trazer a palavra do Renato. O Lisca também se pronunciou, diz que já foi um temor jogar contra o patrocinense fora, né? Comentando, num jogo como esse, temos aqui mais ou menos 100 pessoas envolvidas na organização, né? Tem o pessoal da imprensa, que não foi proibido, tem os gandulas, tem o pessoal de suporte dos times, tem o pessoal da própria federação, o mesário, o observador do árbitro, enfim, tem um número grande de pessoas ali e nós não sabemos quais são os contatos dessas pessoas fora do dia a dia do futebol, né? Os clubes têm esse temor, porque eles não controlam os jogadores 24 horas, né? E aí nós estamos falando de N clubes Brasil afora, né? Mas limitando apenas aos nossos cenários de campeonato estadual, os clubes aqui em Minas, são 12 na primeira divisão, os clubes não controlam os atletas 24 horas, com quem eles têm contato fora do clube, fora do CT, enfim, pode não ter problema ali dentro do grupo, mas ele pode ter um problema indo visitar um parente, o parente contraiu e ele vai treinar no dia seguinte, e aí o problema se alastra e aí tá feita, né? Tá formado o problema. Enfim, eu considero bem sensível e algo que ainda se fala pouco, mas algo que acredito que teremos poucas sensibilidade, não sei de qual parcela, não vou mensurar quantos, se as federações, eu não sei nem se isso é permitido por lei, enfim, decretarem que, dependendo da localidade, por exemplo, eu vou pegar aqui o caso de Minas Gerais, que é onde eu resido. Bom, Campeonato Mineiro, na primeira fase, são 11 rodadas, se classificam 4, semifinal e final. Semifinal e final com 2 jogos. Se a curva, né, de pessoas contaminadas, nós não estamos ainda nem no pico, né? Se eles resolvem terminar o campeonato estadual, você pode ter certeza que muito torcedor vai reclamar. Falando que a federação não tem credibilidade, falando que é uma vergonha, falando que isso é um absurdo, que estão dando o título para time X, né? No caso aqui, se não voltar, o campeão vai ser o América. Pode ter certeza que se alguma federação optar por esta opção e falar, ó, o futebol vai voltar no calendário nacional assim que a CBF determinar. Enquanto isso, os clubes decidem se vão treinar, se não vão. Pode ter certeza que, infelizmente, a sensibilidade não passará pela cabeça dos torcedores.
É isso aí mesmo, Léo. E eu até quero dar o parabéns a vários jogadores da dupla Grenal que se posicionaram muito bem em relação a isso. O D'Alessandro, o Jeromel, o Thiago Galhardo, o Damian Musto, meia do Internacional, postou no Twitter, eu vou traduzir literalmente aqui o que ele escreveu, ele disse: o que, que vocês estão esperando? Parem tudo, seus filhas da puta. Desculpe o palavrão, essa é a minha parte. Jogam com a vida das pessoas como se fosse um game. Parem antes que seja tarde demais. O Musto publicou isso no Twitter, já tem mais de 21 mil likes, 3.800 compartilhamentos, se posicionando os jogadores. E a gente vai escutar agora o que falou o técnico Renato Portaluppi sobre o assunto. Toca a ficha aí, DJ.
A coisa mais consciente no momento é parar. Depois a gente vê o que acontece. Sem jogadores, não tem futebol. Aí você põe na balança. Você prefere parar o campeonato e continuar vivo? Ou você prefere continuar os campeonatos e daqui a pouco perder alguém? Aí que entra o bom senso. Por isso que eu falei, essa decisão já está sendo atrasada. Já devia ter sido tomada. Como tem sido tomada no mundo todo. Então, os jogadores brasileiros não estão imunes a isso. O que vai acontecer depois não importa. O importante é parar para a gente se cuidar. Para a gente se cuidar do futebol e para que não vire uma bola de neve. É o bom senso. Ah, se vai treinar, se vai dar uns dias de folga, como que vai acontecer, se o campeonato vai acabar, se não tem data. Eu acho que o mais importante de tudo são as vidas. Não é o campeonato. Ah, vão ter datas, não vão ter datas. Não é problema nosso. O problema agora é mundial. É fazer com que isso não se alastre ainda mais. Vamos esperar chegar esse momento por causa de um campeonato. Campeonatos, vamos ter vários pela frente. Vidas ou vida é uma só. É simples. É simples. Aí é o bom senso. Diz que essa decisão não precisava profissionais do futebol estarem pedindo o bom senso. Você tem que partir de cima das autoridades. Olha, deu, vamos parar os campeonatos. Não adianta parar por etapas. Ah, vão tirar o torcedor do estádio. Aí eu volto naquele discurso. Quem trabalha no futebol não morre? Então é o bom senso. O que vai acontecer depois? Bom, o que vai acontecer dá para direcionar. O que não dá para direcionar é uma vida. Simples assim.
Então, esse foi o posicionamento do Renato e a gente aguarda aí que hoje, segunda-feira, ou durante essa semana, a Federação Gaúcha também se posicione, porque por enquanto parece que nada está acontecendo, né? E, então, gente, vamos tocar ficha, vamos seguir adiante. Caiu, né, o nosso amigo Adilson Batista, o Elton vai falar que foi culpa minha, que eu cornetei, mas ele resistiu na primeira corneta, né, Elton, e parece, voltou, caiu, não caiu, e agora realmente terminou indo embora, mas não sem dar tiros para todos os lados e deixar alguns mortos pelo caminho. Então, antes da gente comentar, vamos escutar aí o que o Adilson Batista falou na coletiva de imprensa pós-jogo neste domingo. Toca aí.
No início do ano, tivemos que fazer uma reformulação. Tive a coragem de pedir para que determinados jogadores saíssem. Enfrentei, porque alguns não tinham. E eu fiz isso. Né? Esse eu não quero, esse eu não quero, esse eu não quero. E ajudei nesse processo. Clube com uma bagunça dentro do vestiário. Uma desordem. Atletas tomaram conta do clube. Derrubaram o seu Mano Menezes, meu amigo. Seu Abel. Seu Rogério Ceni e tomaram conta do clube. Então, você chega, tem que limpar. Dei treino durante alguns dias até resolver essa situação, coisa que a gente não queria, porque não tínhamos comando lá em cima. Rezo para que o clube tenha logo um presidente. Está precisando urgente de um presidente, porque hoje tem 8 gestores e os 8 querem dar palpite no futebol.
Então, olha aí, Adilson deixou umas bombas pelo caminho, que é um pouco da sua peculiaridade, porque ele é um cara que fala o que pensa, eu admiro isso nele, mas vamos combinar que como treinador ele foi muito mal nesse Cruzeiro, aí em quase 3 meses de trabalho não houve nenhuma evolução em nenhum aspecto tático, crescimento individual técnico, realmente o Cruzeiro vai entrar aí no grande desafio da sua história, que é a Série B, e a gente não via nenhuma evolução, né, Elton? O que você tem a dizer sobre a queda do treinador, todas as coisas que ele falou e o processo na Raposa?
São 12 jogos, né, foram 12 jogos na temporada, apenas 4 vitórias, né, 4 empates e 4 derrotas. Resumir um pouco o que é a carreira do Adilson também, né? 4 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Você não diz que ele foi um técnico medíocre, mas também não diz que ele foi um técnico acima da média. Medíocre até diria que sim, né? Mas não seria o técnico da rabeira aí do futebol brasileiro. Eu acho que as circunstâncias atuais, né, do Cruzeiro levaram a esse trabalho medíocre do Adilson, né? Porque ele não tem perfil necessário para comandar uma reformulação, porque o Cruzeiro não tem grana para contratar. E quando ele vai numa coletiva, e eu acho que nesse ponto ele erra em detonar a diretoria, porque ele sabia das condições atuais do clube, O Cruzeiro não tem grana para trazer os jogadores que ele pede. Ele vai ter que trabalhar com as divisões de base, com jogadores do segundo escalão ou terceiro escalão do mercado do futebol brasileiro. Mas ele não tem perfil para comandar uma reformulação. O Adilson é aquele cara de apagar incêndio. Ele nunca passou por uma situação como essa. O Cruzeiro precisa de alguém hoje que saiba trabalhar com garotos, que claro, também conte com o apoio dos mais experientes, né, que ficaram e que são culpados também pelo rebaixamento, pela fase atual do Cruzeiro e até em alguns momentos por essa bagunça no vestiário, como disse o próprio Adilson Batista. Mas ele é a ponta do iceberg, né? O Cruzeiro demitiu o Alcimar Bolicenho, que aí escancara realmente que o clube está bagunçado, o cara que chegou no início do ano, já foi demitido em março. O Léo pode até falar um pouco melhor sobre isso, mas quando o Adilson diz que não temos presidente, o presidente do conselho está aí interinamente, mas ele, de uma certa forma, tem razão, porque os jogadores olham para a figura do presidente, mesmo sendo um presidente tampão, mas olham para a figura do presidente como a referência do clube, né? Ainda mais a referência anterior era péssima, né? E a gente sabe o que se passou no Cruzeiro com o Zezé, enfim, e tudo que aconteceu. Só que o novo presidente só assume em julho. Aí esse cara fica até dezembro, porque seria tampão até dezembro, para ter outra eleição, para aí um presidente ser escolhido. Eu acho que o Cruzeiro vai ter que se organizar politicamente, e o ideal seria antecipar a eleição que acontecerá em outubro para agora, porque aí o presidente já segue até o final, porque o Cruzeiro tem um ano fundamental para voltar à Série A, para fazer uma Série B competitiva, para tentar aí um fio de esperança de conquistar de novo uma grana para se reposicionar no mercado do futebol brasileiro, e você esperar para maio ter uma eleição e depois ter uma outra em novembro, isso é uma bola de neve. Né? Isso não vai fazer com que o Cruzeiro escape de uma situação tão complicada que vive. O Cruzeiro, o ideal é antecipar as eleições, que não é nem a eleição de maio. Maio já está ali, né? Já é mês que vem. Mas é a eleição de novembro, para que o time consiga respirar, consiga pensar na Série B, se planejar a médio e longo prazo, porque senão vai acontecer com o próximo treinador o que aconteceu com o Adilson. Não vai conseguir ter resultado, não vai conseguir ter respaldo, não vai conseguir ter tranquilidade. O Adilson detonou todo mundo, né? Não foi só jogador, não. Detonou diretoria, imprensa. Só faltou falar do coronavírus, né?
Do eixo, faltou falar do eixo que pariu, né, Elton?
Faltou. Ele citou um colega nosso de imprensa, mas poderia ter falado da gente também, né? Mas, de qualquer forma, é uma situação que mostra que o Adilson não era a pessoa preparada para isso. Porque quando ele vai para a coletiva e coloca tudo isso, mostra o despreparo dele para lidar com uma situação como essa. Né? Foi demitido e saiu detonando todo mundo. Marketing, o conselho diretor, enfim, todo mundo. Eu acho que agora o Cruzeiro precisa pensar primeiro no nome que possa encaixar com o perfil que o clube precisa, que o time precisa. Não sei nem se o Guto Ferreira, que tem sido cogitado aí, é esse nome, mas precisa de alguém que consiga trabalhar com garotos e conte com o respaldo dos atletas mais experientes e que saiba lidar com uma situação que vive o Cruzeiro. O perfil não é só perfil de treinador de Série B. Não é para pensar dessa forma. Tem que pensar no que o clube tem vivido. O perfil de treinador para lidar com a situação atual do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa pensar em si próprio nesse momento e esquecer a Série B. Porque se for pensar na Série B sem resolver os seus problemas, não vai subir de divisão esse ano.
Léo, além de todos esses aspectos, porque o Adilson também falou algumas verdades, né? E você vai poder nos ilustrar um pouco mais sobre isso e também a questão de campo, mas conta pra gente, já que você tá aí também, qual é a percepção da torcida do Cruzeiro, né? Porque o torcedor é o fundamental de um clube. Como é que o torcedor da Raposa tá recebendo tudo isso, esse furacão aí prévio a uma Série B, além de todos esses problemas que o clube tá vivendo?
Ô, Gufo, é uma situação... Podemos dizer que inédita, né, para o torcedor do Cruzeiro. Né? Porque o Cruzeiro, pela primeira vez na história, praticamente centenária do clube, né, completa 100 anos no próximo ano. 2021. Vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. É claro que o Cruzeiro passou alguns períodos da história dele sem conquistar títulos importantes, mas é um clube que esses desdobramentos políticos que acabam interferindo direto no resultado de campo, isso é algo que aconteceu assim, de forma tão grave, pouco na história do Cruzeiro, né? O Cruzeiro já teve algumas situações de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, se eu não estou equivocado, em 97, né? Inclusive acabou se safando com um gol marcado pelo Toninho Cereza, não vou me lembrar contra quem no Campeonato Brasileiro. Enfim, então tudo isso que vem acontecendo e a questão de não saber quem cobrar, né? Porque o Dalai Rocha, que é o presidente do conselho, está como presidente interino do clube, assim, com todo respeito, ele não vem aparecendo muito, né? E nem sei se deveria também, né? E aí tem o conselho gestor, formado por 8 membros, para que tomem as decisões referentes ao futebol do clube. Só que são poucos também que conversam com a imprensa, com os jornalistas, são poucos que transitam ali nessa, né, na área ali, assim, que a gente diz de visibilidade para o torcedor. Então, o torcedor fica meio que naquela, com aquela interrogação na cabeça: bom, mas quem toma as decisões? Porque o Cruzeiro estava demitindo o Adilson, aí eles decidem pela permanência, aí resultado de domingo derruba o treinador, existe tipo uma votação, reúnem-se os 8 e aí ergue a mão quem quer que fica, ergue a mão quem não quer que não fica. E tipo assim, é por votação? Como que funciona esse processo? Como discutem futebol profissional? E aí, Gufo, foi algo que eu comentei recentemente aqui na 98, e aí eu pontuei bem no dia, que aí não é falar da idoneidade, da honestidade, do caráter, da lisura dos 8 membros do Conselho Gestor do Cruzeiro. Mas existe um senso comum no futebol brasileiro, não sei se internacionalmente, né? Mas lá os clubes são empresas, geralmente o modelo de gestão é outro, e aí facilita para se ter algo mais profissional. Mas no futebol brasileiro, existe um senso quase comum que uma pessoa que é bem sucedida no ramo de construção civil, o cara é bem sucedido no mercado varejista, o cara é um bom advogado, o cara é um bom médico, o cara é um excelente, enfim, profissional liberal de qualquer área, de que ele entrando no futebol, automaticamente, simultaneamente, a competência que ele tem para gerir outra área profissional, ele vai transferir tudo para o futebol e o clube será uma maravilha, o clube vai de vento em polpa. E isso é um erro crasso de quem pensa desta forma. O futebol, ele tem as particularidades dele e ele tem algo que empresas, praticamente todas, não têm, que é a política. Alguém que é do conselho gestor do Cruzeiro e é bem sucedido, por exemplo, no mercado de supermercado, como é o. Não é hoje do conselho gestor, que é o Pedrinho, mas em qualquer outro ramo, quando ele resolve tomar uma decisão, tipo, eu vou trocar o meu gerente. Por que que ele vai trocar o gerente? Porque há 2 anos ele vem me dando. Ele não vem me dando mais uma curva ascendente de lucro. Eu acho que eu preciso rever o que eu estou fazendo aqui. Troca o gerente. Não vai aparecer nenhum conselheiro batendo na porta dele, falando assim: ó, eu não aceito você trocar o gerente, não, viu? Vamos rever isso aí, porque vamos levar isso aí para o conselho. Esse cara aqui é amigo do fulano, ele não pode sair assim. Não existe política em empresa. E por isso que esses caras são bem-sucedidos, além da capacidade profissional deles. E a política atrapalha muito. Só para fechar, viu, o Gufo, eu concordo nessa parte com o Adilson, mas discordo muito do que ele falou ao longo da coletiva e vou recomendar ao Adilson Batista entrar no Instagram de um jornalista que eu acho fantástico. Não é porque ele está aqui ouvindo o que eu estou dizendo. Ele se chama Elton Serra, né?
Bom baiano. Esse é bom.
Bom baiano, que no último domingo fez uma postagem no Instagram dele. Eu vou me alongar aqui, eu sei que você me falou que eu tenho apenas um minuto. Eu não vou ler tudo, não. Mas eu vou dar essa dica, pro Adilson.
Manda.
Adilson, leia. É Sêneca ou Seneca, o Elton?
É o Sêneca.
Sêneca. Adilson, há um certo egoísmo às vezes, viu? Fruto de uma vaidade que incentiva o ser humano a ser sempre o protagonista do diálogo, diz Sêneca. O Adilson, você não é o único protagonista do diálogo para falar de futebol. Então, o tanto que você atirou aí na imprensa, o Adilson está precisando de uma reflexão, de que às vezes opiniões contrárias podem ser importantes para ele refletir com relação ao rumo que ele está tomando na carreira, né? O Adilson tinha feito um grande trabalho no Cruzeiro, 2008, 2009, aí saiu, foi para os clubes paulistas, demitido em todos, foi demitido no Atlético Goianiense, no Joinville, enfim, ano passado tinha feito um campeonato ruim no Ceará, pegou o Ceará fora da zona de rebaixamento e quando foi embora estava dentro da zona de rebaixamento e sempre com um discurso de que só ele sabe, só ele entende, o fator externo é que precisa aprender mais, não é ele que precisa também ser um pouco mais maleável. Então entra lá no perfil do Elton Serra, viu, Adilson, e leia mais Sêneca, que fala a respeito do egoísmo, da vaidade e das pessoas acreditarem que o mundo gira somente de acordo com o que elas pensam.
É só para trazer o contexto histórico, o Léo trouxe dois momentos do Cruzeiro e condensou num só, né? O Cruzeiro brigou para cair realmente em 97, escapou ali no final. Eu lembro disso porque o Bahia foi rebaixado nesse ano, empatou com o Juventude em casa e foi rebaixado pela primeira vez. Mas o Cerezo salvou o Cruzeiro em 94, né? Que teve repescagem. Teve repescagem, o Cruzeiro disputou a repescagem e escapou ali no final.
94. Verdade.
Teve duas situações realmente do Cruzeiro beirar o rebaixamento, né? Nas duas situações conseguiu escapar.
E o eixo que o pariu também é cultura, né, gente? A gente tá numa época em que as pessoas não escutam umas às outras e sempre querem impor a sua verdade. E o Elton Serra trouxe aí uma leitura que muito bem. Léo, se mandou muito bem, então já fica aqui comigo, fica aqui do meu lado que você vai falar um pouquinho pra gente. Eu quero saber sobre Amor por el Balón. Tivemos Amor por el Balón na estreia do meu querido Sampaoli. Como é que foi? Conta pra gente aí, entra no campo, dá os detalhes. O que já se pôde ver do dedo del pelado nesse Atlético Mineiro?
Bom, Gufo, foi uma estreia animadora, né, pro torcedor do Atlético. É claro que a gente tem que considerar o adversário, né, o nível de dificuldade, né? O Vila, com os resultados desse último final de semana do Campeonato Mineiro, ingressou na zona de rebaixamento, foi superado pelo Coimbra, que venceu o Cruzeiro, né? Já vinha de algumas derrotas em casa, antes do Atlético enfrentou o Tombense, também perdeu para o América dentro de casa, ficou apenas no empate contra o Tupinambás, que é o pior time do campeonato. Enfim, campanha do Vila não é boa, né? Mas isso não desmerece algo que a gente já começa a observar, né? No Atlético com o Sampaoli. Se não foi uma atuação assim com 100% de infalível, né? Que o Atlético não tenha cometido erros durante a partida, aconteceram alguns erros totalmente normais, né? Por uma mudança, vou chamar até de drástica, com relação à ideia central de jogo, né? O São Paulo faz o jogo posicional, faz um jogo em que muitas vezes o trabalho do jogador sem a bola é extremamente importante, principalmente para os jogadores que jogam na última linha ofensiva, né? Que dão amplitude no campo, alargando o campo. Esses atletas, eles têm fundamental importância em entender que no jogo posicional ele vai ficar ali, de vez em quando, pisando na linha lateral, a bola não vai chegar para ele, só que a dúvida que ele causa no adversário é suficiente para que o time encontre espaços para atacar e conseguir uma finalização, uma boa jogada ofensiva. Então é um trabalho que ele está incutindo no, nos jogadores. A escalação inicial trouxe alguma surpresa, né? Porque ele colocou em campo dois atletas que até então vêm sendo questionados pelo torcedor, né? Que é o Ricardo Oliveira e o Di Santo. O Di Santo fez o primeiro gol do Atlético, o segundo gol foi do Savarino e o terceiro gol foi do Guilherme Arana. Muito jogo com os pés, né? Inclusive comentei isso com meus companheiros aqui de trabalho. O Rafael foi o escolhido para iniciar, né, essa era do Sampaoli no Atlético. E a gente havia trazido nos Donos da Bola e no Arena na semana passada que em 2019 a média de passes dados pelo Cleiton, que foi o goleiro que mais jogou pelo Atlético no ano passado, foi de 23 passes por jogo. Só que desses 23 passes, muitas bolas longas, principalmente batida de tiro de meta, ou quando a bola era recuada para ele, bola lá no campo ofensivo para o centroavante disputar a segunda bola, né? Para o centroavante disputar e alguém pegar a segunda bola. A média dele foi de 23 passes, e o número máximo de passes do Cleiton no ano passado foram 37, num jogo contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Desses 37, 28 foram bolas longas. Na estreia do Rafael, né? Rafael foi o goleiro do Atlético então contra o Vila Nova, já na estreia a gente percebe o quanto o Sampaoli quer um jogo construído desde o campo de defesa, e que o goleiro é uma peça que ele não abre mão. Rafael fechou o jogo com 41 passes, ou seja, quase o dobro da média do Cleiton no ano passado e superior ao número máximo dele, né, que foi 37. Então a gente já tem um norte aí que, assim, o torcedor vai ter um pouquinho de susto ali no início, né, porque tem time que pressiona melhor do que o Vila Nova. Por exemplo, a próxima rodada seria contra o América, líder do campeonato. O América é um time que marca, sim, com um bloco mais alto. Aí pode causar um pouco mais de dificuldade? Sim, mas isso é o treino do dia a dia que vai fazer com que essa ideia melhore. Então deu para ver um jogo mais posicional, o Guga jogando mais por dentro e o Savarino abrindo o campo. Pela esquerda, alternando, né? Ora o Arana abrindo o campo, ora até mesmo o Di Santo, né? Os dois meias bem atrás mesmo da linha de quatro de meio campo do Vila Nova, esperando a bola chegar. O primeiro gol do Atlético teve mais de um minuto de troca de passes, o Atlético tentava progredir, o Vila fechava, o Atlético voltava a bola com os zagueiros, voltava a bola com o Rafael, e a gente viu o Alan meio que ali naquela função que fazia o Pituca, e sempre buscando a bola atrás, num 4-4-2 do Vila, dos dois atacantes. Hora nenhuma o Alan encostava para receber a bola no pé dos zagueiros, porque o Sampaoli não gosta disso. Não vá buscar a bola no pé, ocupe a sua zona, que a bola uma hora vai chegar ali. Se não chegar, alguém está preocupado com você, e aí nós teremos um espaço para jogar em outro setor do campo. Enfim, foi uma boa estreia, e agora quer queira, quer não, né? Essa pausa, a não ser que o Atlético interrompa aí os treinos com medo de alguma questão do coronavírus, né? Mas agora vai ter um bom tempo aí para trabalhar. Mas, e é aquela história, né, Gufo? Com certeza, no próximo jogo, teremos outra escalação.
Excelente! E são notícias alviçareiras, né, pro Galo, Elton Serra. Na sua visão, assim, qual a perspectiva para essa temporada, que a gente não sabe quando vai retomar, mas aí certamente São Paulo vai ter um tempinho para trabalhar, do elenco do Galo, que não é um elenco desprezível, e o trabalho do treinador argentino? O que você acha?
Notícias alviçareiras para o Atlético e para você, né? Você está empolgadíssimo com isso, inclusive.
Sim,
né? Dá para perceber nas suas palavras, dá para perceber a sua empolgação ao falar do meu querido São Paulo. Esse ano promete, não só para o Galo, mas para o Gufo também, viu? E eu queria já fazer um protesto, viu, Gufo? Você me chamar para falar do Atlético depois dessa aula de Léo Gomide, tudo que eu falar aqui é apêndice, né? Só para deixar registrado isso, porque tudo que eu falar aqui é apenas um apêndice aí, porque o Léo destrinchou tudo, né? Eu acho o seguinte, que essa questão deixa muito bem clara a diferença que um treinador faz, né? Porque o Dudamel, a gente passou aqui, sei lá, 7 episódios tentando desvendar o que queria o Dudamel. E numa partida, é claro que esse recorte não pode ser definitivo e não é, nem para o próprio Sampaoli, a gente percebe a ideia já no primeiro jogo. Você sabe o que quer o treinador. Exatamente o que ele quer. Vai ser esse jogo posicional. O Atlético, em alguns momentos do jogo, teve 80% de posse de bola, ali nos 20 primeiros minutos de jogo. É, nos primeiros 20 minutos, você já entendia a ideia do Sampaoli. Terminou com 63%, né? O que é um número razoável. É, você, claro, ainda não dá para entender qual será o sistema. Em alguns momentos o Atlético jogou no 4-4-2, né? O Alan e o Nathan ali por dentro, tendo inclusive a obrigação de construir o jogo, né? Não só desarmar, mas também criar, chegar um pouco mais à frente, né? Os laterais, a gente já viu a mudança, né? Com o Guga de um lado, o Arana do outro. Eu acho que o grande problema do Atlético vai ser lá na frente mesmo. Por mais que tenha feito um gol de santo, não dá uma produtividade ofensiva necessária a um sistema como esse, que por muitas vezes vai para um 4-3-3, às vezes os atacantes precisam voltar ali para recompor uma segunda linha de meio de campo, e a gente sabe que o Ricardo Oliveira não tem essa capacidade física, né, apesar de ser um jogador que ainda produz muito para um time. Tem aí o Tardelli, que pode se encaixar nessa posição do próprio de santo. Concordo com o Léo, acho que sistema vai mudar, vai depender muito do plano que ele faça para a partida específica. O São Paulo tem muito isso, mas a ideia a gente já sabe, a ideia a gente já conhece. E aí o Atlético tem duas coisas para tentar resolver: esse 63% de posse contra o Vila Nova resultaram em 17 finalizações, 8 apenas foram no gol, só que o Vila finalizou 18. Tudo bem que 5 foram no gol, mas criou 18 oportunidades, né? Então o Atlético ainda convive com esse desequilíbrio, né? De ser uma equipe que pode ter uma alta produtividade ofensiva, mas também se expõe bastante. E aí eu acho que vai ser o grande desafio do Sampaoli. Só esse apêndice que eu queria fazer, porque você me colocou numa enrascada muito grande agora, viu, seu Gufo?
Mas você é craque demais, Elton Serra. Só tem gente boa aqui nesse podcast. E, aliás, eu quero chamar todos vocês aí, empresários, pessoal que tem marcas, que tem produtos, que queiram anunciar no Eixo Que o Pariu, nossos seus produtos, seus serviços serão muito bem-vindos aqui. Entre em contato aí com arroba Elton Serra, arroba Léo Gomide, arroba Pitaco do Gufo com 2 F's, 3 no Twitter, ou puxe lá a hashtag Eixo Que o Pariu. Entre em contato que a gente vai achar um jeito de botar aqui seu serviço, seu produto, e vai ser muito interessante para você e para a gente, tenho certeza disso. E agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix, não, brincadeira. Vamos falar da minha competição preferida, que é a Copa do Nordeste, que está pegando fogo, né, gente? Teve aí uma rodada muito interessante, coisas que mudaram na tabela, né? O Botafogo da Paraíba terminou perdendo a liderança do seu grupo numa derrota acachapante para o Santa Cruz, né? O Santinha, mesmo vencendo, não consegue entrar em zona de classificação, mas mostrou um bom futebol, né? O Bahia e o Fortaleza tomaram a liderança do grupo A. O Confiança perdeu o seu segundo jogo consecutivo, mas mesmo assim se mantém na liderança do grupo B. E o Vitória acordou aí, né? Vitória e ABC talvez sejam os times que acordaram para a competição e começaram a subir na tabela. Então, Elton Serra, vem aí com a gente e dá uma pincelada, sua pincelada especialista aí sobre Copa do Nordeste. O que você achou da rodada e os seus times aí que você vê como importantes para o torneio no momento?
Dos 16 participantes, apenas 2 estão classificados, né? Como um grupo enfrenta o outro, então há esse desequilíbrio. E os 2 que estão classificados são justamente os 2 favoritos, na minha opinião, né? O Fortaleza e o Bahia. O Fortaleza vence o Bahia no saldo de gols porque fez um gol a mais, né? O Bahia venceu por 2-0 sua partida contra o América de Natal, e o Fortaleza venceu por 3-0 o Náutico fora de casa. As duas equipes aí consolidando suas campanhas que a gente imaginava que isso fosse acontecer. E inclusive escapando de se enfrentarem aí numa eventual quarta de final, né? Porque o primeiro enfrenta o quarto e o segundo enfrenta o terceiro. Em jogo único, inclusive. Então os 2 estão classificados. E no outro grupo, mesmo o Confiança e o Vitória com 1 ponto a menos, né, em relação a Fortaleza e Bahia, os 2 têm 14, Confiança e Vitória têm 13, não estão classificados justamente porque o quinto tem 10, né? Então ainda há essa possibilidade de na última rodada termos uma reviravolta. Mas é aquela questão que a gente falou no início. A Liga do Nordeste ainda vai se pronunciar com relação à última rodada, que está marcada para o próximo fim de semana. E o presidente é favorável que aconteça, mesmo com portões fechados. O que é um absurdo, mas, enfim, pode acontecer. Na última rodada, o Bahia enfrenta o Náutico e o Ceará joga fora de casa com o CRB. Todos esses jogos estão marcados para o sábado. O Bahia só é segundo colocado, e aí eu volto ao que eu falei com relação ao Atlético, porque é um time que produz muito, mas perde muitos gols. Mais uma vez, o Bahia contra o América teve a chance de fazer a maior goleada, talvez, aí da temporada. Porque é um time que tem uma alta produtividade ofensiva. O Rodriguinho, naturalmente, assumiria a titularidade. Ele até assumiu porque o Rossi sentiu, né, um desconforto muscular, acabou sendo vetado e o Rodriguinho acabou sendo titular. Acho que se o Rossi tivesse à disposição, o Rodriguinho entraria no lugar do Cleison. Mas o Cleison também tem subido de produtividade nas últimas partidas. É um time que tenta encaixar o seu jogo depois do jogo contra o Vitória. De lá para cá não perdeu mais. É um time que realmente melhorou, principalmente com a bola. É um time que passou, tá tirando aquele ranço do time reativo, né? Incorporando novos elementos no seu jogo e fazendo com que o time tenha algumas variações interessantes. Mas ainda é um time que perde gol demais. Seria líder do grupo se não fosse um time que perdesse tantos gols. Assim como o Fortaleza, né? Só que o Fortaleza deu uma melhorada. É um time que parece que o Rogério, desde os jogos contra o Independiente, fez isso, né? Fez o time melhorar um pouco sua produtividade ofensiva. Tanto que não tomou o conhecimento do Náutico, conseguiu vencer com muita autoridade. São duas equipes que têm estilos um pouco parecidos quando chegam no último terço. Chegam com muita gente, chegam com velocidade, tem pontas rápidas, tem muitos finalizadores, mas também tem esse problema na eficiência na finalização. Bahia e Fortaleza são as duas melhores equipes do Nordeste nesse momento. Acho que o Fortaleza está um passinho à frente do Bahia, porque as ideias se consolidaram desde o início. O Bahia está tentando mudar aí as ideias em relação ao ano passado. O Rogério já tem isso muito bem definido. Eu gostei muito dessa reação do Vitória, né? O Vitória está praticamente classificado, aí só coisas que acontecem com o próprio Vitória para tirar o Vitória dessa próxima fase. Pode até terminar, na minha opinião, na liderança. Na última rodada tem um jogo fora de casa contra o Botafogo da Paraíba. É verdade que o Botafogo é um time que pode dar trabalho, mas é uma equipe que se o Vitória até conseguir um empate, né, porque o Confiança enfrenta o Sport desesperado, até um empate pode classificar o Vitória como primeiro. Então, o Genil vai aí se ajeitando nessa Copa do Nordeste. A grande decepção para mim é o Sport, porque pode ficar de fora da próxima fase. Para quem não lembra, o Sport pediu licença da Copa do Nordeste, porque dizia que dava prejuízo, viu que o estadual realmente é que dava prejuízo, voltou para a Copa do Nordeste esse ano e já faz uma campanha muito irregular, né? Tem 9 pontos, só venceu 2 jogos, vem aí dessa derrota contra o Ceará, perdeu o pênalti, tomou a virada e pode ficar de fora da próxima fase da Copa do Nordeste. Das equipes nordestinas, né, que disputarão a Série A, Fortaleza e Bahia aí classificados, né, o Ceará na quarta colocação deve se classificar, e o Sport, para mim, é a grande decepção. Vamos ver como vai continuar aí o calendário, né? É possível até que aconteçam os jogos da última rodada, o que é um absurdo. Mas, de qualquer forma, muito bem encaminhados aí os clubes que são os favoritos, né, ao título, Fortaleza e Bahia já classificados.
Léo, você vê que a sacanagem agora é com você, né? Porque depois dessa aula do Elton Serra, você vai ficar aí com dificuldades, mas eu sei que você tem recursos para ilustrar a gente com um pouco mais, principalmente tem alguns jogos aí que interessantes, né? O Ceará teve um jogo pegado com o Sport está realmente numa situação periclitante assim, no seu desenvolvimento de desempenho, um time que não consegue engrenar e o Ceará está numa crescente, Bahia e Fortaleza assim, decolando em velocidade de cruzeiro, voando bem, vamos ver agora o Campeonato Brasileiro. Mas se vai acontecer logo agora, né? Porque vai ter essa parada. Mas, Léo, sua perspectiva aí sobre a Copa do Nordeste e os times Série A e Série B do Campeonato Brasileiro?
Ô Gufo, para devolver na mesma moeda, né? Eu só ia destacar aqui qual que é a praia do Nordeste que eu mais gosto, né? Mas vou fazer um esforço, né? Eu já morei no Nordeste, eu tenho orgulho de falar isso, né? Não sei se eu já contei para vocês, eu já morei em Recife, né?
Não.
Por um ano.
Pô, legal, conta aí.
Já morei em Recife um ano, né? Meu pai fez um período de pesquisa junto com a Universidade Federal de Pernambuco, né? Então morei em Recife, tenho muito orgulho de contar isso. A minha época era mais tranquilo, né? Porque o mar de Boa Viagem ainda era mais banhável do que é atualmente, por conta dos problemas lá com relação a tubarão, etc. Mas foi um período prazeroso da minha vida na rua Ernesto de Paula Souza, do lado do Colégio Anchieta ali. Era ir para aula, fazer a lição e ir para a praia jogar bola. A vida era boa demais, né? porque se limitava a isso, né?
Sim.
E lá em estádio eu fui uma vez em todos, na verdade, né? Uma vez no Aflitos, uma vez na Ilha e uma vez também no Arruda. Enfim, foi um período muito legal e eu tenho muito carinho pelo Nordeste, muito por conta dessa passagem por lá, e fico muito irritado quando vejo algum tipo de preconceito, enfim. Hoje em dia, infelizmente, é comum. Ô Gufo, eu vou até pegar um gancho, né, do que você havia dito no episódio anterior, porque tanto no meio de semana como agora neste último final de semana, eu gosto muito do trabalho do Enderson, né, desde a passagem Sim. dele aqui pelo América. Na verdade, ele já tinha ido campeão de Copa São Paulo com o Cruzeiro. Eu gosto muito do Enderson como treinador. A passagem dele pelo Bahia também, para mim, foi boa, né? Apesar ali da eliminação precoce em Sul-Americana, na Copa do Brasil o Bahia já estava nas oitavas de final, então ele não, se eu não me engano, ele não participou. Enfim, eu gosto muito do trabalho do Enderson. E vejo o Ceará como um time que, se ajustando ali em meio a ele chegar no meio da temporada, conhecer o grupo, ver como adaptar os jogadores à ideia dele, assim, eu já falei isso aqui em outro episódio, né? Ele na fase ofensiva é um técnico também que utiliza elementos do jogo posicional, né? Até conversava com uma pessoa que conhece bem o bastidor do Ceará depois do jogo, principalmente contra o Vitória, em que o Ceará empilhou chances, mas venceu apenas por 1-0 e num gol de bola parada. Mas o próprio gol da bola parada, né, por mais que tenha sido contra, né, no desvio na primeira trave, mas o próprio gol feito pelo Ceará contra o Vitória na bola parada, dá para ver o quanto o Enderson vem estudando os adversários, como os jogadores vêm comprando a ideia dele, porque assim, foi uma bola na primeira trave, e outros escanteios e faltas cobrados pelo Ceará contra o Vitória, deve ter sido muito provavelmente mediante a um estudo, né, minucioso ali do Vitória, muitas bolas na primeira trave, praticamente todas levaram muito perigo ao gol do Vitória, né? Venceu apenas por 1-0, mas a grande figura foi o goleiro do Vitória no jogo, venceu de virada agora o Sport por 2-1 na Copa do Nordeste, né? Um jogador que não sei se é uma coincidência ou se ele consegue potencializar o atleta que vem crescendo muito com o Enderson, é o Samuel Xavier, que como ele faz elementos de jogo posicional na fase ofensiva, ele usa o Samuel Xavier mais por dentro, como por exemplo o Sampaoli fazia um pouco com o Vitor Ferraz, como o próprio Guga jogou na estreia do Sampaoli aqui no Atlético contra o Vila, né? Então, eu acho que é um time que, para a gente ficar de olho aí nessa fase de mata-mata aí da Copa do Nordeste, acredito que para o brasileiro possa ter algumas reformulações aí com relação a nome, porque, por exemplo, o Argel tinha pedido o Rodrigão, quase não está jogando, né, com o Enderson, né? Prefere um time com outras características, né? Rafael Sobis fez aquele jogo contra o River metendo um triplete lá, um hat-trick, foi expulso, né? Mas enfim, eu acho que a gente precisa ficar de olho aí no Ceará para essa reta final da Copa do Nordeste.
Verdade. O trabalho do Anderson sempre são trabalhos consistentes, mesmo que às vezes não tenham resultado, mas são trabalhos bons, né? Vamos falar um pouco sobre o Grenal do fim do mundo, o Grenal do MMA, o Grenal do Corona, que se botaram vários apelidos no Grenal 424, que até a hora da briga houve um bom futebol, assim, pelo menos dois treinadores que quiseram buscar a vitória o tempo inteiro, que usaram seus recursos, as suas ideias, que mudaram alguns padrões e estratégias durante a partida, o que é sempre interessante a gente ver isso acontecer. Eu estava gostando do jogo do Grenal, havia uma perspectiva assim interessante do que estava acontecendo e por uma burrice, uma estupidez, uma questão de ego, né? Se estourou uma briga sem precedentes também no Grenal. Havia, se diz aqui que desde o Grenal da inauguração do Beira-Rio a gente não tinha visto um Grenal com tanta pancadaria, o que é uma pena. Mas eu vou dividir aqui a bola entre cada um de vocês dois para cada um falar de um time e vai ser assim uma decisão ditatorial mesmo. Então vou começar com Elton Serra. Elton, sua perspectiva sobre o Grêmio, o Grenal e o que você viu do Grenal do Grêmio e o que você acha aí do Grêmio, o trabalho do Renato pro resto da temporada?
Bom, primeiro que a gente na edição passada esculhambou tanto o Facebook que ele bateu o recorde mundial de audiência no evento esportivo, né? Que foram 2 milhões de pessoas assistindo o Grenal. Então, o Gufo e o Léo aí que falaram do Facebook, e ele segurou bem até, viu? Deu para assistir tranquilamente aí
Sim.
o jogo. Mas 2 milhões de pessoas, 2 milhões de IPs, digamos assim, né? Porque tinha lugar aí que provavelmente tinha duas
Sim.
ou três pessoas assistindo. Então, mais de 2 milhões de pessoas assistiram a partida pelo Facebook. E eu concordo com você. Até enquanto teve jogo, foi um jogo interessante. Foi um jogo onde o Renato, ele foi testado de fato, né? Eu acho que a chegada do Coudet ao Inter fez o Renato despertar para algumas coisas no seu jogo, né? Nesse jogo, inclusive, ele iniciou ali com o seu tradicional 4-3-3. Ele tem jogado com o Mateuzinho e o Lucas Silva fazendo as transições, com o Maicon jogando um pouco mais atrás entre os zagueiros. Às vezes há essa mudança. O Maicon tem um pouco mais de força física, então ele avança um pouco mais, encosta na linha de três lá da frente. O Everton e o Alisson sempre com essas movimentações, essas diagonais curtas, tentando entrar na área, algumas bolas na trave dos dois lados, né? O Diego Souza se consolidando como referência. Eu acho que o Renato vai encontrando o time, e o time deve ser esse mesmo, aquele time contra o Inter, o Vitor Ferraz e o Kai Henrique nas laterais, né? É claro que tem a volta do Kannemann aí que está se recuperando. Deve ser titular no lugar do David Braz para jogar junto com o Jeromel. Mas eu acho que esse tripé de meio vai se consolidar com o Maicon, o Lucas Silva e o Matheus. E o ataque com o Alisson, o Everton e o Diego Souza. E ele tem boas opções, né? O PP entrou na partida, né? E foi expulso, né? Entrou e foi expulso. Tem o Jean-Pierre, que também é um
Foi
jogador.
expulso.
Tem o Jean-Pierre, que é uma opção, o Patrick, que é uma boa opção, o próprio Luciano, que pode dar uma mudança ali de característica no ataque, é um jogador de mais movimentação em relação ao Diego Souza. Vou deixar o Thiago Neves aí de stand-by, porque eu não vejo o Thiago Neves sendo aquele Douglas que foi lá em 2016. Eu vejo o Douglas com muito mais qualidade para o jogo do Renato do que o Thiago Neves. Thiago Neves, a gente não sabe o que esperar dele, né? Mas é um nome importante aí para jogos grandes, é um cara experiente. Ele tem o Orejuela, que é um jogador que dá uma característica diferente do lado direito, que pode entrar ali no lugar do Vitor Ferraz, se ele quiser um cara que vá mais à linha de fundo. Ele tem opções. O Renato agora vai ter a possibilidade de, enfim, se reinventar, como a gente falou lá no início. Acho que o Grêmio, o Internacional, fez bem ao Grêmio nesse sentido, de fazer o Renato pensar um pouco mais o seu jogo. E eu acho que a partir desse Grenal, enquanto teve bola rolando, o Renato teve boas respostas com relação ao seu jogo para o restante da temporada, né? E para não deixar de falar rapidamente, 10 segundinhos, parabéns ao próprio Renato pela sua declaração, e a gente espera que na prática isso aconteça, né? Que nesse momento eles precisam se mobilizar sim, não só em relação a isso, porque o coronavírus a gente espera que passe o mais rápido possível, mas com relação a outras coisas do próprio futebol brasileiro também.
É, certamente o Renato se posicionou muito bem, e ele é um líder, né? Um líder do, não só do seu elenco, mas a torcida no geral do Grêmio, todos os torcedores gremistas idolatram muito o Renato, e o que ele falar as pessoas vão acatar. Léo Gomidi, o que você viu aí do Grenal 424, a sua perspectiva colorada, e o que você acha do Inter do Coudet aí pro resto da temporada?
Ô Gufo, sei que a rivalidade aí é tão polarizada como aqui em Belo Horizonte, se não mais, eu acredito até que um pouco mais, né?
Eu acho que é mais doente aqui do que
sim,
aí, né?
Sim, eu concordo contigo. O que eu vou falar aqui não é uma crítica ao Grêmio, mas eu acho que, na verdade, é meio que um ciclo natural do futebol brasileiro e até de clubes internacionais. Assistindo ao jogo, e é uma questão de gosto mesmo, questão de gosto do que eu vi, do que eu acho bacana em termos de como jogar, enfim, questão de gosto, não estou falando que a ideia de um se sobrepõe, é melhor do que a do outro. Eu gostei mais do futebol do Internacional. Eu gostei mais. E aí, por que eu quero dizer isso? Porque eu havia destacado naquele episódio que a gente gravou na terça-feira à noite, em que eu falava que caso o Coudet não ganhasse, né, que a torcida do Inter já não começasse a marretá-lo, falando, joga bem, mas chega na hora do Grenal, não ganha. Então não serve, não ganha clássico. E já carimbar isso na testa do Coudet. Que eu acho que é a atuação que o Inter teve. Não levou as pessoas, ao torcedor do Inter, a pensar dessa forma, que eu acho que é algo positivo. Eu digo pelo seguinte, o Inter era um time que, quando jogava contra o Grêmio, né, mas como visitante na arena do Grêmio, ele só se limitava a se defender, né? É claro, o elenco hoje tem algumas peças mais interessantes do que tinha no ano passado. O Bosquilha entrou muito bem nesse time do Inter, né? Eu não sei, aí você pode me falar, Gufo, eu não sei como que tá meio que a divisão da torcida com relação à escolha do Coudet pelo Bruno Fux e não pelo Moledo. Eu gosto muito do Bruno Fux. Eu acho que ele é um zagueiro com o perfil que os europeus procuram hoje. Constrói, passa entre linhas, não tem receio de, se pressionado, tentar arrastar o adversário e vencer numa bola, arrastando mesmo a marcação, com ela dominada, na velocidade, né? Claro que existe horas e horas para se fazer isso, mas ele tem esse perfil, o Moledo não tem. Me agrada o futebol do Bruno Fux, né? Inclusive ele fez, no ano passado o Inter empatou 1-1 com o Cruzeiro aqui no Mineirão, ele foi titular e fez um baita jogo, né? Apesar do empate. Então eu vejo no Inter assim algo que a longo prazo, pelo menos a princípio e para mim, um caminho que a gente vê que está sendo construído, que vai ser buscar se consolidar lá na frente. E o Renato, ele está em outro tipo de ciclo. O Renato, na verdade, ele está ali meio que naquela fase, depois de ganhar a Copa do Brasil, de ganhar a Libertadores, de fazer bons brasileiros, sempre voltando a Libertadores pelo brasileiro, de ter aí uma hegemonia atualmente no Campeonato Estadual. Ele está naquela fase que, assim, o que eu posso fazer para mudar tanto esse time e conseguir surpreender o adversário? Porque o Grêmio conseguia surpreender mais os adversários em um passado nem tão longínquo, num passado recente, e por isso ganhou Copa do Brasil, com todos os méritos, por isso ganhou Libertadores, absoluto, jogando bem. Só que aí acontece, saída de jogadores, entrada de outros que não se adaptam, etc. Por exemplo, ele contratou o Thiago Neves ainda não aconteceu no Grêmio, ele é reserva do Grêmio. Ele hoje coloca um time com, pelo menos, a posição original dos jogadores, são volantes, Matheus, Maicon, Lucas Silva. Então a gente vê que ele está fazendo uma reengenharia ali para encontrar uma nova forma. Se ele vai conseguir, o tempo dirá. Então, a gente sabe que no futebol brasileiro tem muita questão da... Eu citei até no ano passado, né? Que, inclusive, citando o Mano, que acabou caindo do cargo de técnico do Cruzeiro, né? Me fugiu o nome da lei aqui que eu escrevi lá. Eu fiz até um comparativo lá, que teve um técnico português que falava que quando chegava no terceiro ano era o pior ano dos técnicos, porque o jogador já está desgastado com a relação, a ideia de jogo talvez seja mais estudada e mais neutralizada pelos adversários, né? Então o Renato está meio que passando por isso, né? E eu vejo no Coudé essa ânsia de assim, eu preciso vir para o Brasil, eu preciso vencer, eu preciso demonstrar que eu ganhei na Argentina e quero ganhar e posso ganhar aqui também. Se ele vai ganhar é outra história. Mas eu acho que o desempenho do Inter, a longo prazo, ele parece que vai ser... dar demonstrações de que está ganhando consistência, né? Está ganhando consistência.
É só sobre a sua pergunta do Moledo e Fuxin, está bem dividido aqui, há um carinho muito grande da torcida pelo Moledo e há essa ideia de que como ele é um zagueiro mais forte, mais trombador, ele traz mais segurança para a defesa, apesar que eu concordo com você que o Fuchs ele encaixa até melhor no modelo de jogo do Coudé e ele traz um pouco mais de equilíbrio com o trabalho do Cuesta. Então, senhores, chegamos ao final de mais um Eixo que o Pariu, esse podcast que chuta o balde da mesmice e que eu tenho tanta alegria, porque eu aprendo tanto com vocês, é tão legal fazer, eu acho que a galera que escuta curte muito também. Elton, suas palavras finais aí pro pessoal que curte o Eixo que o Pariu.
Que a gente tenha bom senso, né, nesse momento que vive o país, é hora de paralisar sim as competições, não dá para ter campeonato baiano, não dá para ter campeonato pernambucano, não dá para ter campeonato goiano, Copa do Nordeste, que as coisas fiquem mais tranquilas e a gente possa retomar o futebol como ele é na sua essência, né? Dentro de campo, com os jogadores tranquilos e fora de campo, torcedor podendo ir para o estádio, enfim, circular nos arredores do estádio. A gente vai continuar aqui no Eixo que eu Parei. O Eixo que eu Parei, pelo menos, tá, se tiver de ficar de quarentena, não para, né? Porque cada um está num canto, então não tem esse risco do contágio. Mas que a gente possa, claro, também disseminar informação durante esse período, né, para que ninguém fique órfão também das nossas análises aqui com relação aos clubes que a gente tem falado durante o Eixo que o Pariu. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.
Valeu, Elton, abração. Léo Gomid, encerra aí pra gente.
Bom, só para... eu falei a respeito da... na verdade é um técnico húngaro, né, que é o Bela Gutmann. Eu até falei que o Mano ia passar pela experiência da lei do Bela Gutmann, que ele falou que para ele, 3 anos num clube, o terceiro ano é sempre o mais difícil, porque é problema de relacionamento com o jogador, ideia do jogo, enfim. Mas só para pontuar aqui, que era o nome dele que eu queria ter lembrado. Grande abraço a todos, sempre um prazer, né? E algo que a sociedade, nossa sociedade brasileira, ela tem pouco e que agora precisaremos ter, né? Que é o senso de responsabilidade individual, né? Que de vez em quando o cara pega garrafa vazia, garrafa PET, produto reciclável, né? Pega produto reciclável, né? Embalagem de produto de limpeza, aí o cara joga no lixo, lixo comum, e fala assim: ah, não vai dar problema não, só eu que estou jogando e tal. Só que ele esquece que ele joga, aí o vizinho dele pode olhar e também começar a jogar. E aí de 1 vira 10, vira 20, vira 1 milhão, né? Então o brasileiro tem pouco senso de responsabilidade individual. Tipo, o cara tá na estrada, tá devagar. Aí ele olha e fala assim: ah, não tem ninguém ultrapassando pelo acostamento. Ah, então eu vou. Aí pega e ultrapassa. Aí ele pega, o outro vê e fala assim: ah, se aquele ali já começou, eu vou começar também. Aí tá feita a besteira, né? Então temos agora de ter senso individual e coletivo de responsabilidade para que esse problema aí do coronavírus seja minimizado e seguiremos em frente até a próxima, até o capítulo 10.
É isso aí, gente. Chegou em casa, lava a mão. Chegou no trabalho, lava a mão. Se você puder ficar na sua residência, fique o maior tempo possível. Você que é jovem e está aí fora do grupo de risco, deve pensar assim, pô, não, mas se eu pegar não vai ter problema, então não sei o quê. Mas pense que você pode contagiar pessoas da sua família, do seu círculo, que sim, vão sofrer mais com essa doença. Então, como o Léo e o Elton falaram, é bom a gente ter um pouco de senso coletivo no momento, não pensar só na gente. A colaboração de todos é fundamental nesse momento. Valeu, galera! Então a gente se vê no próximo Eixo Que Pariu, semana que vem. Acesse aí o arroba Elton Serra, arroba Léo Gomide, arroba Pitaco do Gufo com dois Fs. Mande o seu recado, mande as suas dúvidas, suas questões, que a gente abordará aí nos próximos episódios, seus pedidos. Valeu? Aquele abraço e até a próxima!